Olá, viva! Seja então muito bem-vindo à estreia da 15ª temporada do debate de referência sobre a política de Braga. E é com redobrada satisfação que o saúdo, uma vez que estamos de regresso aos estúdios da RUM, depois de uma temporada maioritariamente passada nos meios digitais, devido às medidas cautelares de combate à pandemia. Estamos então de regresso ao formato presencial e trazemos uma novidade. Para além da emissão original, aos sábados, após o meio-dia, tal como já aconteceu no passado, o programa voltará a ser reposto às segundas-feiras, depois das notícias das 8 da noite. Ou seja, trata-se de mais uma oportunidade para ouvir as indispensáveis opiniões do nosso painel de comentadores, isto além de nos poder ouvir, quando e onde quiser, em podcast, em rumo.pt e nas redes sociais da rádio. Ora, e por falar no nosso painel, recordo-lhe os nomes dos elementos que o integram. Como comentadores residentes, todas as semanas, contamos com Jorge Cruz e João Granja, sendo que os convidados são o Carlos Almeida, o Carlos Neves e o António Lima, que vão rodando entre eles. Todos eles, os cinco figuras por demais conhecidos da política bracarense e que expressam assim as visões de um alargado leque político-ideológico, como é a panágio da RUM. Ora, e como este é o primeiro debate da 15ª temporada do programa, hoje não iremos ter os temas surpresa escolhidos pelos participantes, isto porque iremos efetuar uma análise aos resultados eleitorais para os vários órgãos autárquicos de Braga, saídos das recentes eleições. Também iremos apreciar as tomadas de posse da Câmara e da Assembleia Municipais e, claro, também iremos lançar um olhar prospectivo para este novo mandato autárquico que se estenderá até outubro de 2025. No entanto, antes de passar a palavra aos comentadores do painel de hoje, impõe-se que lhe recorde, em síntese, os resultados eleitorais registados, designadamente para a Câmara. Não é o órgão mais nobre, digamos assim, essa é a Assembleia Municipal, é o órgão executivo, é também o órgão que concita maiores atenções. E no caso da Câmara, a coligação Juntos por Braga, liderada por Ricardo Rio, venceu com 42,8%. O Partido Socialista, liderado por Hugo Pires, quase que atingia os 30,7%. E a CDU, com a Bárbara Barros à cabeça, obteve 6,7%. Neste caso, convertendo estas percentagens em eleitos, a coligação Juntos por Braga, que integra o PST, o CDS, o PPM e o Partido Aliança, elegeu 6 membros, incluindo o próprio presidente, enquanto o PS elegeu 4 e a CDU manteve o vereador que tinha. Dou as boas-vindas ao painel de hoje, composto precisamente pelos comentadores residentes Jorge Cruz e João Granja e pelo convidado Carlos Almeida. Começo pelo convidado, mantendo assim a tradição. Em relação aos resultados registados para a Câmara, qual foi a surpresa, se é que houve alguma? Carlos Almeida, bem-vindo.
Muito obrigado, Alexandre. Eu quero começar por uma saudação muito especial à Rádio Universitária Domingo, pela continuidade deste programa, que me parece que é, de facto, um grande exemplo e um programa já bastante consolidado e que muita falta faz ao debate político, ao exercício da cidadania aqui em Braga. Uma saudação muito especial que estendo também aos meus colegas de debate, ao moderador e, obviamente, a todos os ouvintes do programa e da Rádio Universitária. Respondendo à questão, muito diretamente, até porque teremos a oportunidade para falar de outras condicionantes e outros elementos que importam no rescaldo do ato eleitoral do passado dia 26 de setembro, eu quero dizer que, na verdade, não me parece que tenha havido grande surpresa no resultado eleitoral. No fundamental manteve-se uma correlação de forças muito semelhante àquela que tínhamos no Executivo Municipal, porque as forças representadas são as mesmas que já estavam na Câmara Municipal, quer no mandato de 2017-21, quer no mandato de 2013-17. Portanto, há aqui uma certa consolidação também da representatividade na Câmara Municipal, havendo ainda assim uma alteração, ainda que ligeira, no número de vereadores que estão distribuídos, nomeadamente entre a coligação Juntos por Braga e o PS. Sendo que neste caso, em resultado das últimas eleições, o Partido Socialista ganha um vereador e a coligação de direita perde esse vereador. Contudo,
já agora a coligação tem 6 eleitos, sendo 4 indicados pelo PSD e 2 pelo CDS.
Exatamente. Contudo, como dizia, mantém-se a maioria absoluta da maioria da coligação, aliás, de direita, portanto, o que dá uma certa estabilidade governativa e também uma possibilidade de continuar a executar o seu conteúdo político e programático sem qualquer tipo de dependência de outras forças políticas no Executivo Municipal, o que me parece que não será muito positivo, pelo menos na minha perspectiva, e portanto também nessa matéria há aqui uma linha de continuidade, sendo que este é o terceiro mandato de presidência de Ricardo Rio, e o último, aliás, em todos eles, Ricardo Rio teve a oportunidade de executar, a seu belo prazer, o conteúdo programático que bem entendeu e agora vai entender para este último mandato. Portanto, de condicionantes, de dificuldades, é coisa que não se pode queixar para a execução das políticas municipais. De resto, numa nota para a oposição, há uma recuperação de um vereador por parte do Partido Socialista, ainda que não se traduza, na minha opinião, numa recuperação de eleitorado à imagem daquilo, por um lado, que era o potencial, uma vez que a coligação de direita perde quase 9 mil votos e o Partido Socialista recupera apenas cerca de 2.800, mais coisa menos coisa, o que quer dizer que não conseguiu o efeito bipolarizador que tanto tentou introduzir na campanha eleitoral, e por outro lado há também a manutenção do vereador da CDU, obviamente falo em causa própria, mas que me parece uma consolidação de um espaço de oposição verdadeiramente alternativo, e que marca pela diferença, desde logo, também na oposição, comparando com aquilo que tem sido o papel e o desempenho dos vereadores do Partido Socialista.
No caso concreto da CDU, pela terceira vez consecutiva elege um vereador, o que para trás, noutras eleições autárquicas anteriores, não acontecia, porque às vezes não conseguia eleger vereador, outras vezes conseguia.
Certamente.
O Carlos Almeida dizia há pouco que a coligação Juntos por Braga perdeu cerca de 9 mil votos, mas o PS não foi buscar esses 9 mil, enfim, subiu apenas 2 mil e tal, não quer dizer que tenha ido buscar naturalmente diretamente à coligação, mas também há aqui que introduzir outro fator, e chamo também à conversa, obviamente, o João Granja, que é o facto de ter, eu só referi no início, as três forças que elegeram, no caso, que são quatro partidos, mas três forças que elegeram vereadores, incluindo também o próprio presidente, mas a verdade é que houve 8 candidaturas à Câmara, e já agora depois da CDU ficou o Chega com 4,6%, a seguir o Bloco de Esquerda 4,2%, depois a Iniciativa Liberal com 2,9%, em penúltimo o PAN, Pessoas, Animais e Natureza com 2,7%, e em último lugar o Livre com 0,6%. João Granja, bem-vindo também, que leitura faz? E já agora acrescentando também, será que a perda de votos da coligação teve a ver também com esta dispersão de candidaturas? Já agora, candidaturas, introduzia aqui a questão de género, que 5 delas foram lideradas por mulheres. Bem-vindo, João.
Muito bem. Em primeiro lugar, uma saudação para vocês, que comigo e com o Alexandre aqui estão a fazer o programa. Uma palavra especial para o nosso auditório, que nos acompanha e que, depois de uma longa ausência, se reencontra agora connosco. E cá estamos para discutir as eleições. Eu começaria por dizer que uma das minhas surpresas, pese embora os níveis de abstenção estivessem em linha com aquilo que se passou na maior parte dos concelhos no país, eu estava francamente convencido que iríamos ter um resultado com uma abstenção mais reduzida, porque o concelho assistiu a uma iniciativa singular, que foi o voto contra a indiferença, e apesar de haver algumas limitações, que têm a ver quer com os, digamos, a limpeza técnica dos cadernos que não foi feita, e com o facto de haver muita gente imigrada, que por força de, digamos, da importação dessas pessoas em bloco para os cadernos, hoje os cadernos não refletem em grande medida a realidade, porque os cadernos eleitorais têm mais gente do que o que hoje existe em Portugal, o que só por si revela aqui um desfasamento que hoje, com os meios informáticos que se existem, não se percebe muito bem como é que isto pode ser assim. Em qualquer dos casos...
Continua a existir uma abstenção fantasma significativa,
sim,
digamos
que,
assim.
Que decorre sobretudo desses dois grandes fatores, quer dizer, os cadernos eleitorais não estarem limpos e haver, de facto, muitas pessoas continuam a ser imigrantes e que foram, digamos, importadas para os cadernos artificialmente, digamos assim. Relativamente às eleições, eu julgo que não há, digamos, uma novidade relevante, porque quem ganhou as eleições...
Mas poder-se-á dizer que a coligação perdeu ganhando?
Não, eu diria...
Ou ganhou perdendo?
Não, ganhou... ainda que perdendo alguns votos, e essa é a avaliação que eu faço.
E perdeu um vereador,
é que, não é? Que aquilo que nós assistimos é a uma maioria absoluta da coligação pela terceira vez consecutiva, ou seja, está assegurada a governabilidade sem dependência de alianças ou de coligações. E eu julgo que esse era, digamos, o primeiro grande objetivo dos partidos da coligação, que está salvaguardado. Agora, não vamos escamotear...
Já agora está salvaguardado na própria Assembleia Municipal, já iremos daqui a pouco, mas...
Não vamos escamotear que há, de facto, aqui uma redução de votos e podemos, digamos, olhar isto sob vários prismas. Porque esta redução de votos não é tanto quanto o PS quis fazer crer na noite eleitoral, tentando, digamos, empolar os seus resultados. Nós temos que ter em linha de conta que há aqui novos partidos que não existiram no passado e que tiveram votações não muito grandes, mas que têm que ser consideradas para uma análise de resultados. O Iniciativa Liberal, que teve 2.761 votos, o Chega, que teve 4.402 votos, e o PAN, que teve 2.583 votos. Não te assustes em relação a estas discrepâncias de votos, que são pequenas discrepâncias, porque eu estou a dar-te os números data de apuramento final no Tribunal, e os números que estavas a citar são os números que resultaram da noite eleitoral. E há depois estas retificações, que não alteram mandatos, mas que introduziram aqui, em alguns casos, menos 10 votos, menos 12 votos, que dá para alterar, inclusive, percentagens de resultados finais de partidos. E, no fundo, para dizer que estas votações destes partidos tiveram, obviamente, também o seu impacto e, se não são todos, e é óbvio que não são, digamos, retirados à coligação Juntos por Braga, têm naturalmente impacto também no resultado final e deve, digamos, esse aspecto deve ser considerado, sendo também natural que um rosto que está, digamos, no governo há 8 anos e que está na política bracarense há 20, porque é preciso não esquecer que Ricardo Rio já foi a votos sem sucesso durante três mandatos, ou a terceira é que ganhou, por isso fez uma preparação prévia, perdeu.
E ainda antes de ser vereador, esteve dois anos.
Teve dois anos a preparar a sua primeira candidatura, por isso. É normal que haja uma erosão e um determinado cansaço, e eu julgo que isso é algo que também se tem que ter em linha de conta para o futuro.
Jorge Cruz, bem-vindo também aqui aos estúdios de Rumo, ao nosso regresso presencial. Alguma surpresa na votação para a Câmara?
Não, propriamente surpresa não há, uma vez que o que aconteceu foi que as forças políticas mantiveram-se as três que já tinham representação. Houve, de facto, a alteração, o PS teve mais um vereador e o Juntos por Braga perdeu um vereador. Eu acho que, em relação, começando pela coligação de direita, parece-me normal num terceiro mandato, ou avançar para um terceiro mandato, perder votos. Havia, e há ainda, na minha ótica, bastante contestação a algumas medidas. Houve sinais claros de que havia um certo descontentamento, um descontentamento, na minha opinião, crescente, e parece-me que estes resultados, é indiscutível a vitória da coligação, mas transmitiram alguns sinais que têm que ser apreendidos por responsáveis políticos e designadamente por Ricardo Rio, que é que lidera o município. De facto, perde 8 mil e muitos votos, quase 9 mil votos, que não se sabe muito bem onde é que eles vão parar. Isto não são contas como, de resto, foi feito pelo próprio Ricardo Rio, que fez passagens diretas de um lado para o outro. Isto não é assim tão líquido. O Partido Socialista recuperou uma parte do seu eleitorado, recuperou um vereador, mas nem chegou a atingir o número de votos que tinha tido em 2013. Em 2013 conseguiu ainda mais cerca de 2 mil votos do que desta vez. Portanto, mesmo aí, digamos que é, utilizando uma terminologia conhecida, que foi conhecida aqui há uns anos, foi uma vitória poucoxinho, ou seja, em relação às suas expectativas. Porque as expectativas mínimas do Partido Socialista eram retirar a maioria ao Juntos por Braga, o que claramente não conseguiu.
Então, em relação às expectativas, pode dizer-se que a CDU foi a vencedora, digamos assim?
As expectativas da CDU também eram expectativas baixas, era só manter o seu vereador, e isso conseguiu, perdendo embora bastantes votos, precisamente o número de votos que o PS ganhou, não sendo isto uma passagem direta, insisto, mas foi isso que aconteceu. A CDU manteve garbosamente o seu deputado, o seu vereador, e a coligação é que no meio disto tudo perde. Eu gostava de lembrar aqui que a coligação perde, e já foi feita várias vezes essa interpretação, porque aparecem mais uma série de partidos à sua direita. Não me parece que seja verdade, porque inclusivamente a coligação foi reforçada para as eleições com mais um partido. Valha ele o que valer, mas foi com mais um partido, e portanto... E
essencialmente um partido de quadros, não é? Mas, ou aliança.
Era mais um partido, não é? Não sabemos o valor da aliança, se vamos por aí, nós também não sabíamos o valor de um partido que concorreu, que é de extrema-direita, e só nos resultados é que chegámos à conclusão de quanto é que ele vale. Toda a gente pensava que o Bloco de Esquerda valia mais do que aquilo que acabou por valer, e no entanto, as sondagens, uma sondagem que foi muito publicitada e que foi um erro, na minha opinião, quem a mandou publicar, porque só prejudicou, veio demonstrar, não que as sondagens falham, mas que houve ali qualquer manobra que não funcionou e que o eleitorado ou não entendeu, ou o eleitorado quis castigar aqueles que quiseram brincar com os seus votos.
Uhum. Vamos avançar para a segunda.
Mas eu, antes de terminar, porque sim, eu não comecei logo a responder e não fiz a saudação, que é natural no recomeço, e queria saudar os colegas do painel, aqueles que não estão e que virão, a Rumo, cumprimentar a Rumo por manter este espaço de liberdade, o espaço de pluralismo, mas queria também saudar todos aqueles que, por vezes com sacrifício, se candidataram aos lugares, os que foram eleitos e os que não foram, porque a democracia constrói-se assim, com gente que vai à luta, que retira horas de sono, retira horas da família, e portanto queria também saudar e agradecer o papel que todas essas pessoas tiveram, e foram muitas.
Antes de avançar para a Assembleia Municipal, o João Granja é que depois...
Não, eu queria dizer duas ou três coisas rápidas. Uma é dizer que o Partido Socialista, é importante que fique claro, que de facto ficou bastante para aquém dos seus objetivos, não chegou sequer a atingir a fasquia dos 30 mil votos. E por isso ainda está hoje, relativamente à coligação Juntos por Braga, mais, com um diferencial mais de 10 mil votos. Agora, o facto de ter subido o vereador naturalmente é algo que se registra, mas há ainda um, digamos, um longo percurso para poder disputar, digamos, outro tipo de desempenho. Relativamente aos partidos da coligação, naturalmente que o Aliança é um partido essencialmente de quadros, é um partido que teve, digamos, uma expressão em termos de votos bastante reduzida nas eleições anteriores, anteriores às autárquicas, naturalmente, e julgo que isso por si só não justifica, digamos, uma compensação ao peso que tem, por exemplo, o IEL, que me surpreendeu com os seus 2.761 votos, e mesmo em relação ao Chega, que apesar de não ter conseguido lograr, e ainda bem, digo eu, os seus intentos, ainda conseguiu reunir 4.411 votos, ainda bastante acima do Bloco de Esquerda, que para mim foi uma grande surpresa não ter conseguido melhores resultados. Mas a razão de ser desta minha intervenção era também para me associar a esta questão que o Jorge colocou e que tem a ver com o papel importante dos candidatos, das pessoas que envolvem na atividade autárquica, dos cidadãos, dos homens e das mulheres, os jovens, que se envolvem nestas tarefas. É a gente... E quem tem muita experiência, como todos nós temos, sobre este trabalho, encontra-se, são de facto milhares de pessoas envolvidas num processo desta natureza, e encontra-se gente esforçada, excelente, dedicada, empenhada, que tira horas à família para participar nestes processos, para que a democracia seja de facto algo vivo. Isso de facto as pessoas muitas vezes têm a tendência de no café, no trabalho, criticarem, dizerem mal, mas não há tantos voluntários quanto isso para se disponibilizarem, para integrarem as listas, para participarem e para darem a cara pelos partidos, e até mesmo os movimentos independentes também não são tão expressivos quanto isso. E por isso ficar aqui uma saudação e uma palavra de reconhecimento a toda essa gente, eu acho que o devemos fazer, que é pedagógico, e que devemos desafiar as novas gerações a envolverem-se nestas tarefas, porque a convicção que eu tenho é que as pessoas, depois de por lá passarem, sentem-se profundamente gratificadas com o resultado da sua participação. Mas para isso é preciso vencerem uma resistência inicial e colaborarem com este esforço de consolidação da democracia e do exercício da liberdade.
O Carlos Almeida estava a pedir a palavra também para, suponho, também saudar os candidatos.
Não é por isso, embora eu também saúde, como é evidente, eu acho que a participação democrática e popular, e as autárquicas acho que são umas eleições que refletem isso na plenitude, de facto há um envolvimento das populações muito grande, como já aqui foi dito, com milhares de candidatos só no Conselho de Braga que se disponibilizam para integrar candidaturas de forma muito genuína, independentemente das convicções e das ideologias, que também importam, como é evidente, dão um sinal e um contributo para a consolidação da democracia, que me parece importante. Mas não era apenas por isso, eu acho que há aqui uma nota que é importante e que não queria deixar de fazer sobre a dispersão de candidaturas neste ato eleitoral, que de facto foi uma novidade comparativamente a outros. Eu creio que não estou errado se disser que só se compara logo às primeiras eleições a seguir ao 25 de Abril, em 76, que de facto também houve, creio que, 8 candidaturas em Braga, e portanto só tem esse termo comparativo. De resto, nenhuma outra eleição teve tantas candidaturas à Câmara Municipal como esta. E é evidente que isso traz novidades e obviamente que determina também de alguma forma os resultados eleitorais, porque a abstenção de facto não foi muito variável, foi mais coisa menos coisa aquilo que tem sido. Eu quero dizer que os votos expressos dividiram-se por mais candidaturas, quando no passado se dividiam por 4 ou 5, agora dividiram-se por 8, e isso obviamente traz perdas para quem habitualmente se candidata. Isto é uma leitura que não nos permite dizer por onde foram os votos, mas que é certo que eles foram para algum lado, não há dúvida nenhuma. Portanto, não há propriamente a ideia, pelo menos acho eu, que se possa tirar de que são todos votos novos que aparecem para as outras candidaturas. Não, há variação e há fluxos entre as candidaturas que concorrem. Não sou capaz de dizer de forma tão clara, como tem sido dito, nomeadamente por Ricardo Rio, que a coligação de direita perde quase 9 mil votos para as candidaturas que aparecem agora à sua direita. Não sou capaz de dizer isso. Desde logo porque estou plenamente convencido que há eleitorados de outras forças políticas, nomeadamente do Partido Socialista, na minha opinião, que foram para essas mesmas candidaturas. E também quero aqui dizer que me parece que nós devemos ser rigorosos quando estamos a estabelecer critérios para fazer a avaliação dos resultados eleitorais, porque em certa medida avalia-se comparando os resultados das últimas eleições, mas quando dá jeito avalia-se em função das expectativas e dos objetivos que cada uma das candidaturas lançou, e eu acho que temos que ser coerentes nessa avaliação. E quando se fala aqui de resultados surpreendentes de algumas forças políticas que não tendo logrado aquilo que pretendiam, eu acho que é bom dizer e pôr nomes às coisas, porque esse partido de extrema-direita que apareceu a este ato eleitoral e que canta vitória em função dos resultados, não conseguiu absolutamente nada, praticamente falhou todos os seus objetivos. Porque falar de um resultado expressivo, quando queriam eleger 12 membros para a Assembleia Municipal, elegem 2. Quando queriam ganhar a Câmara Municipal, e nem elegem um vereador. Quando têm 6 candidaturas a Assembleias de Freguesia e não elegem um único mandato a Assembleias de Freguesia. É uma derrota em toda a linha e é preciso pôr as coisas...
E a própria Iniciativa Liberal elegeu
pelo menos numa Assembleia de Freguesia.
Em Lamaçãs, Lugueira,
é preciso pôr as coisas com clareza, porque desculpem estar a estender-me um bocado nisto, mas eu acho que é importante desmontar, porque muitas vezes aquilo que passa é a ideia de que foi um resultadão e que vieram e que assumiram e afirmaram. Mas... como se vê, olhando aos números, estão muito longe dos objetivos a que se propuseram e muito longe de ter tido algum impacto e influência naquilo que é o resultado final apurado.
Uhum. Naturalmente que a Câmara concita mais atenções e com isto já gastamos praticamente ou mesmo metade do tempo disponível para o programa, mas vamos tentar passar também rapidamente pela Assembleia Municipal. Eu dizia há pouco que a coligação Juntos por Braga também tem maioria absoluta na Assembleia Municipal, mas a verdade, parece uma contradição, mas não é, é que o grupo parlamentar maior acaba por ser o do Partido Socialista com 13 eleitos, mas no entanto a coligação Juntos por Braga elegeu diretamente, não estamos a falar dos presidentes de junta, naturalmente, mas dos eleitos diretamente, elegeu 16 membros, só que divididos por 11 para o PST, 3 para o CDS, 1 para o PPM e 1 para o Aliança. E depois sim, o PS então elegeu 13, a CDU 3, o Bloco de Esquerda 2, o Chega 2, o PAN 1 e a Iniciativa Liberal 1, sendo que o Livre foi o único partido que não elegeu nenhum membro para a Assembleia Municipal. Já agora falámos de 8 candidaturas, mas na realidade envolveram 12 partidos, uma vez que alguns estavam coligados, designadamente em 2 coligações, Juntos por Braga e a CDU. Agora eu começaria pelo Jorge Cruz, peço-lhe com a maior brevidade possível uma análise também a estes resultados da Assembleia Municipal, sendo que, por via da entrada dos presidentes de junta, a coligação Juntos por Braga garante a maioria absoluta.
Esse é um dos problemas que eu debato e que alerto já há muito tempo. Eu acho que faz pouco sentido o atual figurino das Assembleias Municipais. E acho que mais tarde ou mais cedo a democracia portuguesa vai ter que discutir isso e que vai ter que mudar as coisas. Porque, quer queiramos, quer não, há sempre a entrada dos presidentes de junta, desde logo, pode, e por exemplo no caso de Braga consegue, alterar o sentido de voto expresso pelas populações no sufrágio direto para aquele órgão. Que é disso que se trata. O sufrágio direto dá um resultado e depois ele é alterado com a entrada de votos indiretos, ou seja, dos votos dos presidentes de junta. E nós sabemos que os presidentes de junta têm sempre uma relação quase hierárquica com a Câmara, pelo menos de certa forma, dependente. É o fenómeno presidentes de junta que intervém alterando completamente aquilo que tinha sido decidido pelo eleitorado. Portanto, eu acho que essa deve ser uma das discussões que tem que ser feita proximamente, uma das, e eu digo uma das, porque acho que há mais discussões a ser feitas, desde logo também a discussão quanto aos grupos de independentes, porque é que eles existem e porque é que eles têm tantas dificuldades em concorrer, não estão em paridade com os partidos, e também o grande problema que já foi levantado, e o João falou nisso há um bocadinho e bem, porque foi em Braga que foi lançado pelo Paulo Sousa, do movimento contra
a indiferença.
Contra
a indiferença. E, portanto, são grandes questões que têm que ser discutidas.
João Granja, agora que já não é membro da Assembleia Municipal...
Os resultados, eu acho que é um bocadinho o reflexo em sede da Assembleia Municipal daquilo que se passou para a Câmara e também para as freguesias. Por isso, não há nada, para mim, nada de surpreendente. Naturalmente que há aqui um reflexo.
Mas
da
há um
perda
certo
de
voto
cinco
presidencial da, porque há, Ricardo Rio consegue. Ricardo Rio, enfim, a coligação consegue
vamos,
mais para
vamos,
a Câmara.
Alexandre, vamos
o
primeiro.
Que é habitual, não é?
Vamos primeiro analisar o seguinte: a coligação perde 5 juntas e ganha 2, por isso tem um saldo perdedor de 3 juntas, o que significa que tem uma pequena perda nos presidentes de junta e tem também nos elementos eleitos, onde antes tinha 20, tem hoje 16, o que, sem prejuízo de ter o significado político que tem, na prática consegue assegurar 39 votos. Mas o que o Jorge dizia é verdade, porque a prova é que, tendo 39 votos, acabou por recolher nas eleições para a mesa 40, o que significa que, apesar dos esforços do Hugo Pires e da cabeça de lista do Partido Socialista, que andou a desenvolver diligências em várias frentes, dizendo sempre que só faltavam mais 2 votinhos, o que é facto é que acabou por não conseguir reunir número suficiente para poder formalizar uma lista. Eu achei essas diligências muito estranhas, porque são próprias de pessoa de quem não conhece esta realidade, não tem experiência, se calhar já perderam um bocadinho a memória de quando eram poder, quer um quer outro. Porque é normal que estes fenómenos se verifiquem, porque também já verificaram no passado, o Jorge fazia referência àquilo que se passou há 8 anos, onde a soma aritmética dos votos dava a vitória à lista liderada por Braga da Cruz. E isso não aconteceu. Não aconteceu, e mais ainda, quer dizer, a lista da liderada pela Hortense ganhou com 8 votos de diferença. Porque, naturalmente, as juntas de freguesia são sensíveis é uma relação privilegiada com o poder. Não há que esconder, é uma realidade, é um facto objetivo. Eu concordo e acho que era positivo que se iniciasse um debate sobre a reformulação das Assembleias Municipais. E também concordo com o aspecto que o Jorge colocou e com outros que não foram aqui chamados, até porque hoje o tempo é pouco para analisar tudo o que temos para analisar,
pouco,
mas isto é um debate
pouco.
Muito interessante, que tem, por exemplo, a ver com o aumento das competências das Assembleias, mas também com a possível semiprofissionalização das próprias Assembleias, ou pelo menos desde dotar de meios para poderem cumprir com rigor, digamos, as suas competências, que são muitas, mas muitas vezes são asseguradas por pessoas que fazem isto em horário pós-laboral, com prazos curtos, e que muitas vezes até nem têm a preparação técnica para assegurar análises detalhadas e profundas, pelo menos tanto quanto seria desejável, para poderem, com um grande conhecimento de causa, com um grande domínio das matérias, abordar depois, em sede de discussão na Assembleia Municipal, todos estes assuntos tão importantes para a comunidade. E, no fundo, este é o espelho da democracia do Conselho, por isso, este é um órgão que deve ser valorizado, deve ser dignificado e deve ser assegurada a maior visibilidade a um trabalho importante que desenvolve.
Carlos Almeida.
Isto, de facto, também sobre a Assembleia Municipal, não nos traz muito de novo. Nós já vimos, se me permitem a expressão, este filme no passado. Sabemos bem como é que são conseguidas as maiorias. Não é um caso inédito. Ainda que a distribuição de eleitos diretos pelas forças concorrentes não garantam uma maioria ao vencedor. A verdade é que os presidentes de junta têm sempre aqui um papel decisivo, aqui não só, não é só na instalação,
e que acaba por distorcer,
acaba por ter está. Também esse papel na, nos documentos previsionais, no plano de atividades e orçamento, as grandes opções do plano, depois na aprovação do relatório de gestão e contas, porque de facto eu não diria que é uma situação natural, mas que é habitual, é natural, não será tanto, porque os presidentes de junta deviam poder ter e sentir-se à vontade para assumir, acima de tudo, os interesses dos seus fregueses e dos seus territórios, independentemente das conveniências de poder que, no fundo, os subjugam a um papel de chapéu na mão. Votam a favor do orçamento e do plano e depois esticam a mãozinha a ver o que é que podem receber lá para a freguesia. Isto é perverso, não devia ser assim, acho que todos concordamos com isso, mas não basta no plano teórico, é preciso depois na prática corresponder com atos e medidas concretas para que as coisas não funcionem assim. Agora, o que importaria de facto era dar à Assembleia Municipal a dignidade que há pouco falávamos no início, que é de facto como o órgão de debate privilegiado, de facto de maior decisão, de envolvimento e de representação popular, porque também dessa forma é verdade, embora as críticas que aqui já ouvimos sobre a distorção que ocorre com a participação dos presidentes de junta, mas de facto a participação popular também acaba por ser mais significativa que a participação direta dos presidentes de junta. Devemos reconhecer isso também. Embora muitas vezes não funcione, de facto, num espírito muito, muito democrático e saudável, diria.
A ideia no programa de hoje era também olhar para o futuro, para os 4 anos de mandato, mas vai ser um bocado difícil porque prometemos também passar pelas freguesias. Este ano ainda por cima havia algumas situações picantes, naturalmente a freguesia maior, São Vítor, que acabou por ser ganha pelo mesmo presidente de junta, Ricardo Silva, só que nas duas eleições anteriores foi eleito pela coligação Juntos por Braga, agora foi numa lista independente, elegeu 8 elementos, a coligação Juntos por Braga 5, o PS 4, a CDU 1 e o Bloco de Esquerda 1, sendo que ainda está para ver como é que vai ser gerida esta junta de São Vítor, e sendo que o PST perdeu com Firmino Marques, que tinha sido anterior presidente da Câmara e que é deputado, presidente da junta, peço desculpa, obrigado Carlos. Fazendo assim uma passagem muito rápida, também destaque para a União das Freguesias de Nogueira, Freião e Lamaçães, com a vitória do PS à tangente sobre Juntos por Braga, foi uma derrota para a coligação Juntos por Braga. Nas restantes freguesias urbanas, sem grandes alterações, a coligação Juntos por Braga a liderar, ainda que sem maiorias absolutas, e uma referência também para a CDU, que mantém a união de freguesias de Merlim, Sampaio, Panoias e Parada de Tibães. João Granja, em relação às freguesias, naturalmente, com a maior brevidade possível, destaca-se naturalmente São Vítor, que foi uma derrota para a coligação Juntos por Braga.
Sim, nós perdemos 5 juntas de freguesia, ganhámos 2, temos um saldo de 3, sendo que há 2 juntas que são particularmente importantes, Nogueira, Freião e Lamaçães, e Lomar e Arcos, são 2 juntas muito representativas. A da UF também é expressiva. Mirtibães era também algo com que não contávamos perder, pelo trabalho, pelo bom trabalho que o autarca tem desenvolvido, tal como o Agostinho Fernandes em a da UF. Mas as eleições têm isto mesmo, quer dizer, têm sempre alguma capacidade de nos surpreender. O caso de São Vítor é um caso especial. Eu não colocaria o caso de São Vítor no pacote das outras juntas, porque aquilo que nós assistimos foi uma atitude de grande desonestidade de Ricardo Silva, que foi durante 8 anos o candidato independente pela coligação, esteve em negociação com a coligação, chegou a acordo com o Presidente da Câmara em relação às obras que pretendia incrementar, e no fundo, numa primeira fase, queria que o Presidente da Câmara, digamos, assumisse publicamente esse compromisso, chegou-se também há acordo em relação à forma como isso seria feito, que seria feito através de uma tomada de posição do próprio Ricardo Rio, e aquilo que se veio a constatar é que, em paralelo com estas negociações, Ricardo Silva estava a preparar a sua candidatura independente, porque as suas ambições vão muito além daquilo que são os 4 anos de mandato de Presidente da Junta.
Uhum. Pois, naturalmente, obrigou... Há quem diga que ele prepara uma candidatura independente à Câmara
é sabido que eu também liderava a bancada na Assembleia de Freguesia e, no fundo, conheço bem a realidade de São Vítor, trabalhei muito para defender e para suportar e para justificar os apoios ao próprio Ricardo Silva. Acho que isto é um mau exemplo e um mau exemplo de serviço à democracia, porque eu não tenho problemas em dizer as palavras que tenho que dizer. Eu acho que isto é um caso de má fé e foi um procedimento deliberado feio de Ricardo Silva, que para lograr os seus objetivos, naturalmente que enganou Ricardo Rui, enganou a coligação, porque aquilo que ele sempre quis foi, de facto, promover esta candidatura independente, sendo certo que andou a dialogar com a coligação e com o PS também ao mesmo tempo, e percebeu-se que aquilo que ele queria era não ter adversários, era ter o apoio de toda a gente e querer não uma eleição, mas uma entronização. Não conseguiu isso, conseguiu apesar de tudo a vitória, tem agora a responsabilidade de governar e daqui a 4 anos logo veremos onde é que Ricardo Silva quer chegar.
Já agora, Carlos Almeida, será que a CDU vai entrar nessa solução para a resolução em São Vítor? Isto para falar das freguesias.
Essa pergunta é bastante abstrata. É certo que, e é sabido que a posição da CDU em resultado das eleições autárquicas é de respeito absoluto por aquela que foi a vontade popular. E no caso de São Vítor, a população e os eleitores decidiram confiar a presidência da Junta a Ricardo Silva, e da parte da CDU não haverá qualquer tipo de obstaculização em sede de Assembleia de Freguesia, tomada de posse e instalação dos órgãos que possa impedir isso. Outra coisa seria colaborar, ou como o Alexandre referiu,
numa solução,
participar na solução.
Isso
não estará envolvida, certamente, o papel da CDU em São Vítor ou em qualquer outra freguesia ou órgão de freguesia é contribuir para aquilo que seja útil e positivo para as populações tentar impedir e combater aquilo que possa ser encarado como prejudicial. Uma nota apenas, porque não quero deixar de fazer, sobre este processo que de facto é paradigmático e diz muito sobre aquilo que muitas das vezes são as candidaturas de cidadãos e eleitores nas freguesias, que independente têm muito pouco na sua generalidade. Não quer dizer que não aconteçam aqui e ali, mas de facto na sua generalidade têm muito pouco de independentes. E para dizer que esta postura de estar na política, de servir-se dos partidos quando dá jeito, e virar as costas aos partidos e falar mal dos partidos quando não é conveniente, não é uma postura séria e que de facto devia ser ponderada, porque não é um bom contributo para a democracia que queremos, à qual os partidos, não só, é evidente, os cidadãos principalmente, são absolutamente indispensáveis.
Jorge Cruz, em relação às freguesias, que eu queria ver se depois ainda tínhamos um minuto pelo menos para cada um de vocês para olhar para os próximos 4 anos.
Não, eu sobre as freguesias só tenho a dizer, já foi dito tudo, que de facto a coligação de direita perdeu, o Granja já o disse, não deve haver, ficou com 3 negativos, mas vamos lá ver, perdeu freguesias muito importantes, mesmo a especificidade da eleição em São Vítor, o que é certo é que perdeu São Vítor.
Perdeu a maior e penso que agora até é a segunda maior, se não estou em erro.
Perdeu a de o Amaçães.
Porque já passou que São Lázaro e São
Vítor. É das grandes, não é? E como o João disse bem, quer dizer, da UF é uma importante, enfim, perdeu alguns bastiões em termos de peso político. Não bastiões por outra razão, mas com peso político. E não nos podemos esquecer que em São Vítor a coligação apostou muito forte. Em São Vítor a coligação vai buscar um deputado que tinha sido vice-presidente da Câmara e antes tinha sido presidente da Junta. Portanto, há uma aposta política...
Mas Convenhamos que avançar, e desculpa estar a interromper, avançar nestas circunstâncias também foi um bocadinho penoso, porque Firmino Marques, de facto, respondeu de imediato à chamada, mas face a essas circunstâncias, ele mal tempo teve para organizar a candidatura.
Tem que se louvar a atitude democrática de Firmino Marques, mas isto não invalida que se diga que há uma aposta muito forte da coligação no sentido de não perder a junta de São Vítor. Portanto, há, de facto, a nível das freguesias, é onde se nota mais, na minha ótica, alguma perda da coligação Juntos por Braga. É aí que nós notamos que isso acontece.
Estamos quase no final. Eu tinha aqui, de facto, declarações feitas na tomada de posse por parte do Presidente da Câmara, também por parte dos vereadores da oposição, mas não vou falar porque senão gastaria o tempo todo e por isso, no fundo, pedia-vos a vocês os três, começando pelo Carlos Almeida, que, em função do que foi dito pelos vários protagonistas, designadamente a nível da Câmara e particularmente pelo Presidente da Câmara, no minuto, o que é que perspectiva para este mandato até 2025?
Nós precisaríamos de um programa integral
A ideia era também não ter gastado tanto tempo nas outras, mas de qualquer maneira, assim, ao longo, obviamente, desta 15ª temporada e das
teremos oportunidade.
Teremos
claro.
Oportunidade de falar disso.
Eu acho que o mandato vai ser marcado por
para já houve
duas...
muitas promessas que eu ia elencar aqui, mas
sim,
agora
sim.
Não vou fazer.
Eu acho que há aqui duas diferenças. Uma é a estratégia partidária e a outra é o plano político. No plano da estratégia partidária, eu acho que vai ser marcado essencialmente por uma questão, que tem a ver com a sucessão de Ricardo Rio. Nós não vamos demorar muito tempo para começar a assistir movimentações na coligação Juntos por Braga, no sentido do posicionamento do rosto ou dos rostos que quererão assumir a liderança da coligação no próximo ato eleitoral. Sendo certo que, à data de hoje, não se afigura nenhum nome consensual, nem diria próximo disso. É verdade que hoje, à volta de Ricardo Rio, é muito difícil de apontar quem quer que seja para essa sucessão. E isto vai ser um problema sério com que a coligação Juntos por Braga vai ter que lidar, e eu digo a coligação, não tanto Ricardo Rio, porque muito provavelmente isso já não lhe dirá respeito, porque aquilo que ele quererá tem muito mais a ver não tanto com a estratégia partidária, mas com o resultado político do seu último mandato. E é essa outra dimensão que importa deste mandato, que é Ricardo Rio quer fechar, depois de 3 maiorias absolutas, diria que em beleza, concretizando tudo aquilo que não concretizou em 2 mandatos. E a verdade é que é muito que está por concretizar. Tenho as mais sérias dúvidas que eu consiga fazer, desde logo porque o caderno de encargos é muito extenso, tendo em consideração aquilo que o próprio anunciou na tomada de posse. Diria que se concretizar metade, já se poderá dar por satisfeito e acho que Braga já poderá ganhar alguma coisa. Veremos em que ponto é que fica. Da parte dos cidadãos e da parte da oposição, há uma responsabilidade também muito grande no acompanhamento da execução todas essas promessas.
Quando o Carlos Almeida falava, o João Grande já estava ali a mexer-se na cadeira, a posicionar-se para tentar o lugar de Ricardo.
Não, podes ficar tranquilo que eu também estou. E a minha previsão para este mandato vai ser, de facto, um mandato de grandes realizações, porque Ricardo Rio vai ter esta preocupação que o Carlos evidenciou, que de facto há um conjunto de obras em curso que têm a sua dinâmica normal, umas que se atrasaram por causa da pandemia, outros pelos próprios concursos que ficaram desertos, mas aquilo que hoje vamos assistir é Ricardo Rio não só a cumprir o seu programa eleitoral, como até, digamos, a fazer obra para além desse mesmo programa eleitoral, apesar dele ser extenso e ambicioso. E o Carlos fez referência e eu concordo com esse ponto de vista. Agora, vamos tirar partido também da experiência de Ricardo Rio e de estar muito focado precisamente nas realizações, porque é o seu último mandato à frente do município. Julgo que se vai aplicar, permita uma expressão,
a
força que faz vai demonstrar que vai fazer e que é capaz de fazer. Mas, relativamente ao processo de sucessão, naturalmente que é uma questão política que a coligação vai ter que gerir, e em particular o PSD, não são estes órgãos eleitos que vão ter essa responsabilidade de gestão, mas a seu tempo esse assunto será tratado. com a tranquilidade e com o rigor com que estas matérias têm que ser tratadas, sem prejuízo de isso provavelmente animar os mentideros políticos, como é habitual.
Certamente que sim. Jorge Cruz.
Bom, eu genericamente concordo com aquilo que o Carlos disse, praticamente concordo com tudo. Registo também a intervenção do Granja, designadamente aquilo que ele disse, sem se rir, tem uma grande capacidade. E diria que em relação a este mandato que agora começa, acho que o discurso inaugural de Ricardo Rio começou mal com aquele discurso, aquele era claramente um discurso de campanha, provavelmente não teve tempo de o fazer ainda na campanha e foi fazê-lo no sítio errado e no dia errado.
Chegamos assim ao final, mas é um tema que iremos falando nas próximas emissões. Por hoje chegamos ao final. Agradeço naturalmente a vossa presença aqui no painel de hoje. Recordo que a Praça do Município, além da emissão original aos sábados ao meio-dia, volta a contar com uma reposição às segundas-feiras após as 8 da noite, podendo ser ouvida também em podcast, em rumo.pt e nas redes sociais da rádio. Como sempre, naturalmente apelo à sua participação cívica ativa na vida da nossa cidade e do nosso Conselho de Braga. Desejo-lhe uma ótima semana.